ouvinte e internauta da Voz da América. Esta é a emissão vespertina a partir de Washington, D.C., nesta quinta-feira, 14 de abril de 2022. Foi o dia 14 de abril, em que o presidente Abraham Lincoln foi atingido a tiro num teatro aqui na capital americana, Washington, D.C. Lincoln, que havia liderado a guerra que pôs fim à escravatura, morreu no dia seguinte. Foi em 1865. Hoje, aqui na capital americana, 25 graus centígrados em termos de temperatura. Sou o Amancio Miguel, estou ao microfone, com a produção de Mariano Bartolomeu e na técnica o Aldris Reyes. Para começar a nossa emissão, os principais títulos. Rússia confirma que seu principal navio de guerra ao largo da Ucrânia foi danificado. Número de casos e morte por Covid em África cai para o seu nível mais baixo desde o início da pandemia. Em relação a Angola, que é o destaque nesta primeira meia hora de emissão, os títulos de destaque: aumento do preço do petróleo leva o país a cancelar a emissão da dívida. Mas onde vai ser o gasto, o excedente? Temos reações. Também é notícia que o Partido Unido nega informações de que estaria a financiar uma milícia. Fique na nossa companhia, somos a Voz da América, para acompanhar esta e outras notícias nos próximos minutos. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Boa tarde, Ana Guedes, vamos às notícias.
Boa tarde, vamos então começar com a Rússia, que disse hoje ter evacuado toda a tripulação de centenas de homens do navio almirante à sua frota no Mar Negro, depois de uma explosão a bordo. A Ucrânia diz ter atingido o navio num ataque com mísseis, mas o Ministério da Defesa russo disse tratar-se de um incêndio que fez detonar munições a bordo do cruzador lança-mísseis Moskva. O governador da cidade de Odessa disse que foram lançados dois mísseis que atingiram o navio. Um porta-voz do Departamento de Defesa americano disse não haver ainda a certeza sobre o que se passou, mas que a explosão causou grandes danos. Uma fonte do Pentágono disse, entretanto, que outros navios da frota russa se afastaram mais da costa ucraniana, no que pode ser um indício de receio de ataques com mísseis. O Ministério da Defesa russo avisou que, se os ataques continuarem, a Rússia levará a cabo ataques de retaliação contra a capital ucraniana, Kiev. As autoridades ucranianas acusam a Rússia de estar a levar ou de estar a preparar um plano para aumentar a histeria anti-Ucrânia no país. No 50º dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, os dois governos continuam sem chegar a um consenso quanto ao número de países que atuariam como garantia de segurança para a Ucrânia nas negociações virtuais em curso. Mikhailo Podolyak, conselheiro presidencial ucraniano, revelou hoje que as negociações para um possível cessar-fogo e acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão em andamento. O negociador-chefe da delegação da Ucrânia, David Arakamiya, revelou após uma ronda de negociações em Istambul que Kiev estaria disposto a aceitar o estatuto de país neutral. Em troca, pediu um acordo internacional para garantir a sua segurança, da qual vários países que atuariam como fiadores seriam signatários. Entretanto, em Moscovo, o governo russo voltou a ameaçar a Finlândia e a Suécia sobre uma possível adesão à NATO, deixando claro que iria considerar os dois países como inimigos se estes deixassem de ser militarmente neutros. Citado pela agência Reuters, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, que já foi primeiro-ministro e presidente da Rússia em tempos, disse que Moscovo vai aumentar as suas defesas nas fronteiras com os países nórdicos, incluindo através da mobilização de armas nucleares. Medvedev acrescentou que a ameaça nuclear iria ser escalada se continuar a haver discussão sobre o fim da neutralidade nuclear no Báltico, região onde a Rússia tem um enclave de Kaliningrado, uma pequena zona situada entre a Lituânia e a Polónia. Aqui nos Estados Unidos, Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional, afirmou hoje que Washington vai centrar-se nos países que tentam evitar que as grandes sanções que impuseram contra a Rússia sejam implementadas. Num simpósio, Jake Sullivan disse que vai ser esse o foco para evitar que as sanções sejam contornadas. O procurador do Tribunal Internacional disse, entretanto, que está a receber informações de diversas fontes sobre múltiplas alegações de crimes de guerra cometidos na Ucrânia. O número de casos e de mortes por Covid-19 em África desceu para os seus níveis mais baixos desde o começo da pandemia, registando-se também o período mais longo de queda desses casos, disse a Organização Mundial de Saúde, OMS, a qual em declaração diz que as infecções da variante Omicron caíram de um máximo de 308 mil casos por semana para menos de 20 mil por semana. O número de casos caiu 29% e o de mortes caiu 37% na última semana. A OMS avisou, no entanto, que com o inverno no hemisfério sul a aproximar-se, há grande risco de uma nova onda de infecções. O diretor do Centro Africano de Prevenção e Controlo de Doenças, o África CDC, afirmou hoje que o acesso do continente aos tratamentos já disponíveis de Covid-19 é ainda muito limitado e a questão está nas mãos dos departamentos legais.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Treze horas e sete minutos aqui em Washington, começamos o espaço de reportagem falando de petróleo, este produto que há várias semanas tem estado a ser vendido acima dos 100 dólares o barril, como resultado da instabilidade causada pela guerra na Ucrânia. Para os países produtores, isso é excelente. Vamos abordar várias facetas desta questão e vamos começar com a notícia que, devido a estes preços, Angola já não tem que procurar tantos empréstimos como previsto. Mayra de La Salette.
Angola tinha planeado angariar este ano fiscal 2.800 milhões de dólares no mercado de títulos e este mês já tinha vendido com grande sucesso 1.750 milhões de dólares em títulos do Tesouro em euros, os chamados Eurobonds. A agência de notícias Bloomberg citou uma entidade do Ministério das Finanças de Angola como tendo dito que o aumento do preço do petróleo significa que, de momento, Angola não precisa de contrair mais empréstimos, pelo que a venda dos restantes 1.050 milhões de euros foi suspensa. A Bloomberg disse que, quando Angola decidiu emitir 2.800 milhões de dólares em títulos, isso foi feito na base do petróleo estar a ser vendido a 59 dólares o barril. Hoje o petróleo estava a ser vendido a 107 dólares o barril. Para além disso, o aumento da inflação nas grandes economias mundiais e a possibilidade dos bancos centrais dessas economias começarem a aumentar substancialmente as taxas de juro fez aumentar os custos de empréstimos por parte dos países que buscam fundos através da venda de títulos. Angola vendeu 1.750 milhões de títulos no passado, dia 7 de abril, atraindo, no entanto, então propostas de compra para o dobro dessa quantia. A fonte do Ministério das Finanças, citada pela Bloomberg, disse que Angola vendeu esses títulos e foi só isso, mesmo que haja apetite para mais. O Ministério das Finanças angolano continua a monitorar os mercados de títulos, disse a mesma fonte.
E agora coloca-se uma questão: o que fazer com o excedente do programado preço do petróleo? Alguns manifestam preocupação que isso venha a ser usado pelo partido no poder, neste caso o MPLA, para financiar ainda mais a sua campanha eleitoral para as eleições deste ano. Reconhece-se, no entanto, que há sinais do governo angolano querer aumentar a transparência na sua indústria de petróleo. João Marcos.
O economista Filomeno Vieira Lopes, membro da Frente Patriótica Unida,
é uma forma de concorrência desleal utilizar-se no ano eleitoral todo um conjunto de fundos para fins meramente eleitoralistas e o que se vai fazer mais uma vez é gastar dinheiro em despesas correntes quando nós temos necessidades de grandes investimentos que naturalmente demoram tempo a criar impacto nas populações e não é por esta via que a governação vai, portanto, um desperdício em matéria de demagogia e de deturpação de regras democráticas e outro desperdício meramente económico. Todo esse excesso é gerido exclusivamente pelo Presidente da República. não podem ser aplicados de uma maneira mais consensual.
O empresário Edgar Oseias, ligado ao setor dos transportes, tem exemplos de investimentos que podem ser efetuados com a alta do preço do petróleo.
Angola deve parar de consumir e investir. Por enquanto temos um aumento no poder de compra. Com as coisas conseguimos mais dólares. Era a fase de comprar alguma autonomia, importando máquinas e não importar carros caros para pessoas particulares. Não devia ser por via de Estado. Por via de Estado iríamos canalizar para ajudar aqueles empresários que querem abrir fábricas.
Angola ficará a conhecer dentro de 2 meses o resultado do processo de adesão à AIPE, uma plataforma internacional de promoção de transparência na indústria extrativa. Vieira Lopes, quadro reformado da Sonangol, diz que a iniciativa encontra suporte no combate à corrupção.
Os países devem declarar tudo aquilo que recebem de rendimentos petrolíferos e que também as empresas devem declarar tudo que pagam aos países e que, portanto, Angola está dando mostras de que quer maior transparência nas suas contas petrolíferas.
Ainda sobre a alta do preço do petróleo, Jorge Dombolo, membro do Biro Político do MPLA, em entrevista recente, disse que o assunto não tem feito parte da agenda do partido no poder, preenchida com o processo eleitoral, como admite, mas sublinha não ter dúvidas de que as receitas do excedente venham a dinamizar a economia nacional. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Continuamos a falar de petróleo e gás aqui na emissão vespertina e relativo a Angola. O gás é uma outra fonte de energia que o conflito na Ucrânia poderá trazer como benefício para Angola. João Santa Rita.
O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, deverá visitar Angola a 20 ou 21 deste mês e, durante a sua estadia em Luanda, pode fechar novos acordos de fornecimento de energia visando reduzir a dependência do seu país de gás proveniente da Rússia. A informação foi avançada pela agência Reuters. Draghi vai chefiar uma delegação que deverá incluir o ministro de Transição Ecológica, Roberto Cingolani, e o presidente da empresa de energia Eni, Claudio Descalzi, e vai visitar também a República do Congo. Nesta segunda-feira, o chefe do governo italiano esteve na Argélia, fechou um acordo para aumentar as importações de gás desse país, que é o maior produtor africano, em 9 mil milhões de metros cúbicos em 2023-2024. A Itália recebe cerca de 40% das suas importações de gás da Rússia e a empresa Eni, controlada pelo Estado, é o maior produtor estrangeiro de energia em África, está a construir 2 centrais de produção de gás natural liquefeito na República do Congo, que podem fornecer 5 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito quando estiver totalmente operacional. A empresa possui também ativos em Angola, onde recentemente assinou uma joint venture com a companhia britânica BP. Uma fonte do governo italiano disse que Angola poderá disponibilizar cerca de 4 mil milhões de metros cúbicos por ano de gás natural liquefeito dentro de alguns anos.
Obrigado, João Santa Rita, que volta adiante com a sua página reservada ao desporto. Vamos continuar a falar da instabilidade nos mercados mundiais, que não traz apenas benefícios para Angola. Os preços de produtos alimentares, e não só, estão a aumentar através do mundo e, conforme reconheceu ontem o ministro angolano dos Petróleos, Diamantino Azevedo, Angola importa 80% de tudo o que é consumido no país. Coque Mukuta. Treze horas e 14 minutos, vamos chamar agora o Coque Mukuta e a sua reportagem sobre o facto de Angola importar 80% de tudo o que é consumido no país.
Para o professor universitário e especialista em relações internacionais Osvaldo Mboko, as economias estão integradas e o fluxo de negócio entre Rússia e Angola são vastas e as sanções impostas à Rússia também influenciam o nosso país.
Quanto às implicações do conflito entre a Rússia e a Ucrânia para a economia angolana, são vastas. Se partimos do pressuposto que nós vivemos num mundo globalizado, onde de facto as economias encontram-se integradas, e o fluxo de negócios, de interesses econômicos entre o Estado angolano e a Federação Russa tem um determinado acento tônico. Não é em vão que nós temos empresas russas a operarem em solo angolano ligadas às questões mineiras. Há uma empresa da Rússia que está visada, acredito que é a Anrosa, que é a co-proprietária da Catoca, em que existem sanções. Se existem essas sanções face a esta empresa, tem implicações porque ela também opera no território nacional, e a questão da extração de diamante também poderá influenciar fruto dessas relações.
O angolano Osvaldo Mboko entende que toda a guerra existe oportunidades e, por isso, a vinda do primeiro-ministro italiano Mario Draghi para assinar novos acordos de fornecimento de energia visando reduzir a dependência do seu país do gás proveniente da Rússia é um piscar de olho para o mercado angolano.
O facto de nós termos agora países, por exemplo, como a Itália, que vem em Angola para tratar questões ligadas a petróleo e gás, é um sinal, claro, uma demonstração, um piscar de olho para aquilo que pode ser as fontes alternativas que os países do Ocidente, que estão a encabeçar uma série de sanções à Rússia, se devem ter, porque se partimos do pressuposto, quem financia a guerra da Rússia é a Europa, de forma indireta é a Europa, porque a Europa compra gás russo e petróleo russo.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Angola, o maior partido da oposição, UNITA, denuncia panfletos e informações a circular nas redes sociais que existe uma milícia por si financiada para criar o terror e o medo antes das eleições. Esta é uma reportagem do Manuel José.
A UNITA chamou a imprensa para dizer que não tem nada a ver com supostas milícias. O secretário-geral Álvaro Chico Amanga descreve o ato de estratégia para distrair do foco principal.
Imagens e panfletos que insinuam a existência de milícias supostamente financiadas pela UNITA, que fazem apologia da violência quando faltam apenas 4 meses. Para as eleições gerais. Alguns desses panfletos trazem associados os símbolos da Polícia Nacional, o que torna o assunto mais grave. Esses indícios, em ambiente pré-eleitoral, associados a atos e discursos que incitam a intolerância e a violência, representam a reedição da estratégia de manipulação, características do regime com o propósito de desviar a atenção da opinião pública nacional e internacional dos reais problemas dos cidadãos que clamam por soluções. A UNITA demarca-se categoricamente de qualquer responsabilidade e ligações às supostas milícias, rejeita e condena com veemência a associação da sua imagem a quaisquer atores que pretendam perturbar a estabilidade política e social do país.
O membro da direção da UNITA, Abílio Camalata Numa, entende que é sempre assim quando se aproximam eleições. Estes atos de criar o medo e o pânico aos cidadãos, o general da UNITA assegura que o seu partido não vai alimentar este tipo de ações e garante que as eleições em agosto vão mesmo ter lugar.
Então teremos eleições, sim, eleições onde o soberano vai se manifestar, sim, e onde a Frente Patriótica sairá destas eleições vitoriosas para, pela primeira vez, dar estabilidade ao país e dar esperança aos angolanos.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José, mas não saia daí. A Voz da América contactou o porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Luanda, Nestor Gubel, que disse não ter conhecimento do assunto, mas que vai procurar averiguar. Tal como disse, Manuel José não sai. Vai, entretanto, continuar aqui conosco para falar das próximas eleições. Há pouco menos de 4 meses para Angola realizar pela 5ª vez na sua história eleições gerais, o sentimento ainda é de dúvidas e incertezas. Ativistas angolanos, alguns do conhecido grupo dos 15 mais 2 que tinham sido presos, julgados e absolvidos, acusados de tentar um golpe de Estado no consulado de José Eduardo Santos, dizem não acreditar na transparência no pleito eleitoral de agosto próximo. Manuel.
Cedric de Carvalho, um dos jornalistas que há 7 anos foi preso, com mais outros por estarem a lerem um livro, diz que, pela forma como está a ser preparado, dificilmente as eleições gerais terão alguma credibilidade.
A instituição que controla tudo isto é o MPLA. Continua a fazer o mesmo jogo de controle de toda a estrutura que permitiria ter eleições justas e livres, e dessa forma não vamos ter, não teremos, né? Infelizmente.
O jornalista acredita que o consulado de João Lourenço faz esquecer o que o seu antecessor fez de mal.
Há um controle da comunicação social como nunca antes viu. Nem José Eduardo Santos controlou a imprensa como está a ser controlado agora. Isto é gravíssimo, isso revela que este país não está a avançar, está a regredir.
Nelson Libango, outro ativista preso dos 15 mais 2, concorda com o colega.
A política que o João Lourenço está a impor é muito mais difícil. Aqui nós encontramos com José Eduardo de Santos. Há muito mais mortes arbitrárias, há prisões mais estúpidas. A questão dos presos políticos é muito banalizada.
Daí o ativista afirmar que eleições em Angola.
Não acredito na transparência eleitoral, não acredito. Se é para alimentar uma mentira, não participo.
Hitler Samusuco também foi preso em 2015, com mais outras 16 pessoas, no que ficou conhecido como os 15 mais 2. Diz não colocar muita fé nas eleições como forma de alternância em Angola.
Mas as eleições são fraudulentas porque são conduzidas pela Casa Militar da Presidência da República e não temos chances de contornar este setor muito fundamental na manutenção do poder da ditadura do MPLA.
Samusuco considera um absurdo até hoje existir presos políticos em Angola só por terem opinião diferente da do sistema e querem exercer um direito consagrado na Constituição, que é a manifestação. Também era um ativista político. Adão Ramos diz não acreditar na lisura e transparência das eleições gerais em Angola.
Poderão haver eleições em agosto deste ano, mas não sabemos quem realmente vai concorrer. Mas já sabemos que um vai concorrer e os outros nem eles próprios acreditam. Tem ainda que se bater contra os entraves que existem a possibilidade de se candidatarem.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a partir de Washington, a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM com várias estações parceiras na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E o Saúde em Foco já vai acontecer amanhã, que é sexta-feira, dia 15 de abril. Esta semana, o nosso tema é a malária, doença que mais mata, infelizmente, no continente africano. Vamos conversar sobre a malária com a doutora Arciolanda Gravata, especialista em saúde pública. Se tiver dúvidas ou perguntas, pode enviá-las para o nosso WhatsApp. O número é o +1 202 251 9466. No fim de semana passado, vários ativistas foram presos no INS quando tentavam manifestar-se para exigir eleições livres e a libertação dos que dizem ser presos políticos do fim da guerra em Cabinda. O Muniz Francisco foi falar com eles.
O ativista cívico Afonso Miguel, um dos detidos e organizador da marcha.
O governo de Santo Luís é um ditador. Desde a sua chegada cá, nós nunca tivemos aquela liberdade que é de manifestações. Nós, quando metemos carta para uma manifestação, eles inventam sempre um motivo qualquer. E no dia H, antes da hora da manifestação, já instalam o seu isolamento de serviços, a polícia, a PIRI. E quando tentamos nos movimentar, é para aquilo é sermos estruturados como se fossem animais e tal, que consideramos que é uma verdadeira ditadura. Isso não é bom num país que diz ser um país democrático. Que eles procurem mudar quanto a isso. Nós, quando vamos à manifestação, quando convocamos uma manifestação, é uma manifestação pacífica. Então, suponhamos pessoas que vão vir para marchar pacificamente. vocês vão lá com armas, colocam pessoas. Por exemplo, eu fui colocado na hora que eu fui apreendido, colocado assim, com uma pistola, como se fosse a galera um marginal. E são situações anormais. O governo precisa rever isso.
Arnaldo Lopes Francisco, outro ativista cívico que também esteve preso, disse que ficou dramatizado com o clima que vivenciou na cadeia.
Não foi nada fácil, porque de repente aí é uma casa e cada hora entra sempre uma pessoa com um crime diferente do nosso, e pessoas praticamente perigosas. Estamos a falar de alguns grupos de marginais já reconhecidos a nível provincial. Estamos a falar da UTK, DPP, muitos outros grupos com elementos muito violentos. Foi um clima muito tenso. Mostra que, afinal de contas, não estamos a seguir os parâmetros da lei constitucional. Os ativistas são firmes, estarão sempre dispostos a realizar as suas atividades, porque se realmente os nossos pais ou avós lutaram pela opressão colonial, nós temos a missão de lutar pela opressão do governo que vivemos nesse momento.
Contactados as autoridades governamentais na província, não fomos bem sucedidos. Bolívia para a Voz da América, Muniz Francisco.
Treze horas e 26 minutos. João Santa Rita, o quê? Que anda no mundo do desporto?
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e vamos começar com a Liga Europa, onde hoje temos a segunda mão dos quartos de final e uma equipa portuguesa está em ação. É o Sporting de Braga, que está na Escócia, em Glasgow, para defrontar o Rangers. Na primeira mão, Braga venceu por 1-0, mas o treinador do Braga, Carlos Carvalhal, diz que quem pensa que o Braga vai jogar à defesa está muito enganado.
Nós vamos nos atirar ao jogo, vamos tentar vencer. E não vamos mudar nada daquilo que nós fizemos até o momento. Eu recordo que o Sporting do Braga não foi há muito tempo, venceu no estádio do Sporting, venceu no estádio do Benfica, venceu no estádio do Futebol Clube Porto. São clubes que disputam o Champions League e nós conseguimos vencer nos seus estádios. De certeza absoluta que não fomos para esses estádios para jogar para o empate.
Era Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, que está na Escócia para defrontar hoje o Glasgow Rangers. Vamos agora para o basquetebol africano, a Liga Africana, onde hoje é o dia de folga, onde amanhã Petro de Luanda tem pela frente os atuais detentores do título, Zamalek, do Egito. Ambos entram em campo com 2 jogos, 2 vitórias, e este poderá, portanto, ser o jogo que decide quem vai vencer o grupo. Petro venceu os Cobras do Sudão do Sul 92-56 e os Tigres da Cidade do Cabo 90-61. Zamalek também venceu essas 2 equipas, bateu o Cobras 80-63 e o Cape Town Tigers 101-77. A Voz da América vai fazer o relato em direto deste jogo entre o Petro e o Zamalek, que se inicia amanhã às 22 horas de Luanda. No sábado estaremos também a cobrir o jogo Petro com o FAP dos Camarões. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Sintonize a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Luanda, Maputo, Bissau, Praia e também São Tomé, a torcer para o Petro Atlético de Luanda, que joga com o Zamalek. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e Amante Miguel. Dentro de instantes, a segunda parte da emissão vespertina.
Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Lombe, 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 lombe.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na técnica, Aldo Rodrigues. Amancio Miguel ao microfone. Boa escuta. Pois nas notícias, Rússia confirma que seu principal navio de guerra ao largo da Ucrânia foi danificado. Número de casos e mortes de Covid em África cai para o seu nível mais baixo desde o início da pandemia. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do seu próprio transmissor. Na internet, na nossa página www.voaportugues.com, pode acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. É a Voz da América em português. Se quiser comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com Ana Guedes.
Boa noite. A Rússia disse hoje ter evacuado toda a tripulação, centenas de homens, do navio almirante da sua frota no Mar Negro, depois de uma explosão a bordo. A Ucrânia diz ter atingido o navio no ataque com mísseis, mas o Ministério da Defesa russo disse que se tratou de um incêndio que fez detonar munições a bordo do cruzador lança-mísseis Moskva. O governador da cidade de Odessa disse que foram lançados dois mísseis que atingiram o navio. Um porta-voz do Departamento da Defesa americano disse não haver ainda a certeza do que se passou, mas que a explosão causou grandes danos. Uma fonte do Pentágono disse, entretanto, que outros navios da frota russa se afastaram mais da costa ucraniana, no que pode ser um indício de receio de ataques com mísseis. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo avisou que se os ataques continuarem, a Rússia levará a cabo ataques de retaliação contra a capital ucraniana, Kiev. No 50º dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, os dois governos continuam sem chegar a um consenso quanto ao número de países que atuariam com garantias de segurança para a Ucrânia nas negociações virtuais. Mykhailo Podolyak, conselheiro presidencial ucraniano, revelou que as negociações para um possível cessar-fogo e acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão em andamento. Moscovo, entretanto, voltou a ameaçar a Finlândia e a Suécia sobre uma possível adesão à NATO, deixando claro que iria considerar os dois países como inimigos se estes deixassem de ser militarmente neutros. Citado pela agência Reuters, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que Moscou vai aumentar a sua defesa nas fronteiras com os países nórdicos, incluindo através da mobilização de armas nucleares. O número de casos de morte de Covid em África desceu para os seus níveis mais baixos desde o começo da pandemia, registrando-se também o período mais longo de queda desses casos, disse a Organização Mundial de Saúde. Em declaração, a OMS diz que as infecções da variante Omicron caíram de um máximo de 308 mil casos por semana para menos de 20 mil. A OMS, contudo, avisou que, com o inverno no hemisfério sul a aproximar-se, há um grande risco de uma nova onda de infecções. O governo da Grã-Bretanha vai começar a enviar para a Ruanda milhares de imigrantes ilegais que pedem asilo político no país, disse o primeiro-ministro Boris Johnson. Nos últimos meses, milhares de imigrantes ilegais têm chegado à costa sul da Grã-Bretanha, provenientes da França, e Johnson afirmou que a rota para o asilo político deve ser a rota legal. Quaisquer pessoas que entrem na Grã-Bretanha ilegalmente a partir do dia 1 de janeiro último, poderão agora ser enviadas para a Ruanda ao abrigo de um acordo entre os dois países. Na África do Sul, o número de mortes pelas chuvas torrenciais na cidade de Durban, na província do KwaZulu-Natal, ascende a 360. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e cerca de 250 escolas foram danificadas. As autoridades disseram ter estabelecido 17 abrigos para acomodar mais de 2.100 pessoas deslocadas. A destruição de infraestruturas tem impedido que o governo e organizações de ajuda possam chegar aos afetados que estão sem água ou eletricidade. O governo declarou a região estado de desastre para poder ter acesso à saúde. Um tribunal holandês condenou hoje Abdul Razak Rafiev, de 76 anos de idade e dirigente da temida prisão de Cabul na década de 1980 a 12 anos de prisão por crimes de guerra. A sentença de Ai é uma das mais recentes de uma série de esforços da Justiça Europeia para responsabilizar as pessoas por crimes em nações devastadas por conflitos, incluindo Síria e o Afeganistão. Rafiek tratou os prisioneiros de forma cruel e desonrosa e os privou arbitrariamente da sua liberdade, disse a juíza Else Cole, que acrescentou que ele foi chefe da prisão durante um período em que o regime comunista do Afeganistão travava uma guerra apoiada pelos soviéticos contra os resistentes Mujahedin.
São 13:36 aqui em Washington, D.C. Entramos no espaço de reportagem. Destaque para o facto do porta-voz do governo da Guiné-Bissau, em entrevista à Voz da América, afirmar que o relatório sobre os direitos humanos do governo americano devia ser mais isento. O presidente moçambicano, Filipe Jacinto Nhus, encontra-se no Botswana e em Angola, faz as notícias o facto de a UNITA denunciar uma campanha que liga o partido a uma milícia violenta no país. Vamos para já. A Guiné-Bissau. Dois dias depois do Departamento de Estado americano divulgar seu relatório sobre os direitos humanos no mundo, o porta-voz do governo de Bissau falou com a Voz da América. Fernando Vaz considerou que o relatório devia ser isento e reitera o empenho do Executivo no combate ao tráfico de droga. Tiago Seide.
Muitos problemas foram referidos no relatório sobre os direitos humanos na Guiné-Bissau. Alguns vêm de há muito tempo, mas outros são recentes, como detenções arbitrárias, perseguição política à imprensa, sequestro e o espancamento de políticos e jornalistas. Em entrevista à Voz da América, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, afirma que o relatório peca por não ter feito uma análise isenta da realidade dos factos.
Qualificar o país como um país que atropela sistematicamente, penso que é um bocadinho política. Estas instituições deviam ter uma análise apolítica. Não estou aqui para dizer que essas coisas não acontecem, mas não estou também para validar esse relatório, porque esse relatório acho que peca porque faz uma análise política e não faz uma análise isenta.
Mas o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Agustomar da Silva, entende que o relatório reflete a realidade da situação dos direitos humanos no país.
O relatório reflete o que é a realidade da situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau e o relatório destaca um elemento essencial, que é a corrupção dos juízes nos tribunais e também a manipulação política dos tribunais para interesses políticos. A repressão, a forma fácil como a polícia se recorre à violência e a falta de atividade do próprio governo em relação aos agentes que têm tido estes comportamentos violentos.
O relatório acusa também os militares de darem a proteção a cartéis de drogas no país. Sobre o assunto, Fernando Vaz afiançou que qualquer militar que esteja envolvido no tráfico de drogas vai ser preso e traduzido à justiça.
O governo é cego, surdo e mudo nestas situações. Seja quem estiver implicado, desde o momento que hajam provas. Como sabe, o tribunal julga factos. Há muitas exposições. Desde o momento que hajam factos que provem a implicação de qualquer militar, basta denunciarem que o governo toma a medida imediatamente. Essas pessoas são chamadas a justiça.
Fernando Vaz, ministro do Turismo e Artesanato e porta-voz do governo, em reação a recente relatório do Departamento do Estado americano sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau em 2021, divulgado na terça-feira. Tiago Siri, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago. Da Guiné para Moçambique, o presidente deste país iniciou ontem uma visita a Gaborone, a capital do Botswana, apontada como uma visita para estreitar os laços entre os dois países. O meu colega Álvaro Rodrigo Andrade falou com o correspondente da Voz da América, William Mopote, que acompanha a visita do presidente moçambicano e começou por lhe perguntar se, além dos discursos de ocasião, há projetos concretos que podem ser desenvolvidos. William.
Efetivamente, o que se tem destacado aqui é essa necessidade de dar um salto para uma cooperação mais voltada para a área econômica. Há um projeto que já existe em Moçambique há bastante tempo, mas que tem encalhado por falta, sobretudo, de financiamento, que tem a ver com a construção de um porto de águas profundas na província de Maputo, mas no extremo sul, efetivamente, da própria província de Maputo. Mas que esse porto agora surge esse projeto nessas conversações entre esses dois países, que para além da construção do próprio porto, há aqui a ideia de se avançar para a construção de uma linha férrea que vai fazer a ligação entre Moçambique, passando pelo Zimbábue até a Botswana. É uma linha férrea que é vista como estratégica para o relançamento da atividade comercial entre os dois países em particular. E, portanto, é um projeto que ainda não tem assim muita dimensão real, porque ainda não se sabe efetivamente quanto é que isso vai custar, onde é que se vai buscar o dinheiro. Portanto, é um projeto que ainda está mais no pensamento e não necessariamente numa concretização assim à vista.
Outro assunto foi tratado no campo de projetos, no campo de economia, eventualmente no campo de alguma declaração política do ponto de vista do continente?
Portanto, ao nível do continente, a única declaração é que os dois países vão continuar a cooperar, quer dentro daquilo que é a plataforma bilateral, quer também naquilo que são as plataformas continentais, nomeadamente ao nível da FADEC e ao nível da União Africana, estarão então de braços dados para tudo aquilo que são aspectos que são de interesse comum. E outro aspecto que foi destacado tem a ver com a luta contra o terrorismo em Moçambique. Como se sabe, o Botswana tem participado através da missão da SAMIM, onde tem disponibilizado forças militares e também tem disponibilizado treinamento para as forças armadas de Moçambique. Filipe Nyusi, no seu discurso, destacou aquilo que tem sido o papel do Botswana e deixou os seus elogios e palavras de agradecimento. E, por sua vez, o presidente do Botswana deixou garantias de que o país vai continuar de mãos dadas com Moçambique.
Era William Mopote, correspondente da Voz da América, que acompanha a visita do presidente moçambicano ao Botswana, Filipe Nyusi, uma visita que termina no próximo sábado. Uma investigação recente do Instituto Sul-Africano para Estudos de Segurança aponta divisões profundas nas tropas estrangeiras que estão presentes em Moçambique a combater o terrorismo. O estudo defende uma visão conjunta para a estabilidade a longo prazo que inclua todas as forças em Cabo Delgado e analistas em Maputo consideram essas divisões uma grave fragilidade na luta contra o terrorismo, abordagem que trazida por Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima diz ter conhecimento de divisões, mas não de divisões profundas, realçando que desde o princípio houve uma preocupação, sobretudo da parte de Moçambique, de harmonizar toda a presença das forças internacionais para que haja uma participação coordenada dessas forças.
Por problemas de protagonismo, de diferenciação de forças, da própria distribuição territorial das forças e de performance das forças, têm surgido alguns problemas e também é do meu conhecimento que, sobretudo, a parte moçambicana tem feito um grande esforço para resolver este tipo de contrariedades. Mas também é conhecido que o performance da força do Ruanda e da força da SADC é diferenciado.
Lima precisou que, mais uma vez, Moçambique tenha tentado fazer com que o performance da força da SADC melhore.
O performance da SADC tem a ver com meios materiais e meios humanos. Estes assuntos foram discutidos na Cimeira de Lilongwe e estava agendado que fossem discutidos na Cimeira de hoje. Quero-me parecer que o ponto 7 do comunicado final está a referir-se exatamente à melhoria do performance da força da SADC.
Na passada segunda-feira, altas patentes militares da Força Internacional em Cabo Delgado estiveram reunidas na cidade de Pemba, o que para algumas correntes de opinião traduz as divisões existentes nas tropas. Mas para Fernando Lima, o objetivo do encontro foi claro.
Para resolver os problemas que está a haver em Nangada e Macomia, que são os elos mais fracos nesta chamada e convencionada luta contra o terrorismo. E, portanto, se as forças puderem agir a uma só voz, e quando eu digo uma só voz, não significa um comando,
comandante único significa que o performance de todas as forças tem que ser idêntico, para não dizer igual, mas idêntico. Então, isto resolveria os problemas. Por exemplo, nas últimas semanas, a África do Sul aumentou a sua presença militar em Moçambique, quer em meios, quer em soldados.
O que é que isso significa no terreno ou no teatro operacional, para usar o termo militar?
É expectável que o performance da SADEC em Macomia melhore. Agora, será que houve o mesmo esforço em relação ao contingente tanzaniano e do Lesotho em Nangada e em relação ao contingente do Botswana em Moeda? Não sei. Portanto, se o mesmo tipo de upgrade não foi feito nos outros teatros operacionais, continuará a haver esses problemas.
O analista Raul Domingo diz que se esses problemas não forem resolvidos, estaremos perante uma fragilidade, porque para um combate efetivo é preciso que a força conjunta seja coesa.
A partir do momento que há divisões, então estamos perante uma fragilidade que compromete toda a operação. Espero que o estudo permita corrigir essa fragilidade.
Entretanto, o analista Fernando Banzi considera que se houver divergência na força internacional em Cabo Delgado, não deve ser tão profundas como se aponta.
As forças da SADEC até já realizaram operações conjuntas com as forças do Ruanda e as forças americanas. Algumas dessas operações aconteceram no distrito de Nangade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 13 horas e 46 minutos aqui em Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Estamos em www.voportugues.com com notícias em texto, áudio e vídeo. A Federação das Organizações Não-Governamentais de São Tomé e Príncipe está a criar uma rede da sociedade civil pela transparência e integridade. A associação, que integra mais de uma dezena de organizações da sociedade civil, justifica esta aposta com a necessidade de travar a corrupção e a impunidade no arquipélago. Reportagem de Oscar Medeiros.
No âmbito desta iniciativa, a FONG-STP concluiu que a censura na comunicação social, a ausência de independência do poder judicial e a falta de acesso à informação por parte dos cidadãos facilitam a corrupção e dificultam o desenvolvimento. O ativista angolano Rafael Marques está a auxiliar a FONG-STP nesta iniciativa. Ele considera que a corrupção está enraizada na forma como os Estados são organizados em determinados países, tornando esse flagelo numa questão cultural.
Temos que rever a noção do que é o Estado, que é a família. O Estado deve servir para a proteção de todos os cidadãos, enquanto a família protege apenas um núcleo restrito. Mas nós olhamos para o Estado, sobretudo quando temos uma função no Estado, como apenas um veículo para cuidar da nossa família e não para garantir servir o público, servir os cidadãos e garantir o bem comum de todos os cidadãos.
O investigador moçambicano Ernesto Inhanal, que também colabora com a FONG-STP nesta iniciativa, alerta que um estudo realizado recentemente em São Tomé e Príncipe aponta para níveis preocupantes dos diversos indicadores de controlo da corrupção no país.
O resultado global, que é avaliado de 0 a 5, mostra que um polo quase que negativo que está por aí a 2.4 representa uma coisa de quase 40%. Né, do índice, no sentido de que a avaliação está muito abaixo. O que acontece, de facto, é que nós ainda assistimos um combate à corrupção representativo e seletivo. Não é? O combate à corrupção tem que ser visto tem que ser feito de forma mais abrangente e aberta. Então, não pode-se fazer a investigação, os processos de forma seletiva e muito mais representativa, para dizer que estamos a fazer algo, mas que na verdade não é um compromisso dos Estados resolver este problema. Então tem que haver um compromisso dos Estados no sentido de atacar este mal de forma mais abrangente e de forma mais sistematizada.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Angola, a UNITA, maior partido de oposição no país, denuncia o que chama de estratégia para associar o seu nome a uma suposta milícia que pretende instalar o terror e o medo. O Partido do Galo Negro cita imagens nas redes sociais com figuras supostamente de um grupo de milícias que estaria a ser financiado pela UNITA e diz que os panfletos divulgados têm um símbolo da Polícia Nacional, cujo porta-voz diz não ter conhecimento do assunto. Manuel José.
A UNITA chamou a imprensa para dizer que não tem nada a ver com supostas milícias. O secretário-geral Álvaro Chico Amanga descreve o ato de estratégia para distrair do foco principal.
Imagens e panfletos que insinuam a existência de milícias supostamente financiadas pela UNITA, que fazem apologia da violência quando faltam apenas 4 meses. Para as eleições gerais. Alguns desses panfletos trazem associados os símbolos da Polícia Nacional, o que torna o assunto mais grave. Esses indícios, em ambiente pré-eleitoral, associados a atos e discursos que incitam a intolerância e a violência, representam a reedição da estratégia de manipulação, características do regime com o propósito de desviar a atenção da opinião pública nacional e internacional dos reais problemas dos cidadãos que clamam por soluções. A UNITA demarca-se categoricamente de qualquer responsabilidade e ligações às supostas milícias, rejeita e condena com veemência a associação da sua imagem a quaisquer atores que pretendam perturbar a estabilidade política e social do país.
O membro da direção da UNITA, Abílio Camalata Numa, entende que é sempre assim quando se aproximam eleições. Estes atos de criar o medo e o pânico aos cidadãos, o general da UNITA assegura que o seu partido não vai alimentar este tipo de ações e garante que as eleições em agosto vão mesmo ter lugar.
Então teremos eleições sim, eleições onde o soberano vai se manifestar sim e onde a Frente Patriótica sairá destas eleições vitoriosas para, pela primeira vez, dar estabilidade ao país e dar esperança aos angolanos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Enquanto Manuel José está em Luanda, o Eugênio Teixeira está na Zada Praia, em Cabo Verde, e ele reporta que um programa denominado Fazenda Esperança, montado a partir da inspiração brasileira, onde uma estrutura semelhante existe há mais de 20 anos, acolhe presentemente 40 rapazes que procuram tratamento contra alcoolismo e outros vícios. Em tempos de crise financeira e com muitos pedidos de pessoas que necessitam de tratamento, aquela instituição procura novos parceiros para poder alargar as suas inspirações e criar uma ala para a recuperação de meninas. Eugênio.
O padre Ronaldo Bernardo de Lima avançou à Voz da América que o trabalho tem sido muito positivo, já que dos cerca de 180 jovens que pela casa passaram, a maioria conseguiu a recuperação e se inserir na sociedade. Muitos hoje voluntários que ajudam os outros que precisam de apoio. Nesta ótica, afirma o responsável, a Fazenda Esperança está seriamente empenhada na expansão das suas atividades.
Neste momento, são duas coisas essenciais para nós. Primeiro, é ampliar nossa capacidade de atendimento. E como disse, nós estamos com 40, mas estamos com uma lista de espera. Então, nós começamos a construir uma casa para mais 16 jovens. E está em ponto de coberta a casa, mas os recursos nossos nós não temos, então estamos fazendo esse show beneficente para tentar angariar fundos. E a outra coisa é para um futuro centro feminino, porque nós já recebemos também muitos pedidos de jovens, né, meninas, moças que querem se recuperar e nós não podemos atender porque nós não colocamos no mesmo espaço.
Considerando tratar-se de um trabalho de elevada importância, a professora Anita Monteiro decidiu dar a sua colaboração como voluntária e apela às pessoas e instituições a apoiarem a Fazenda Esperança nessa nobre missão.
Gostaria de pedir às pessoas que ajudassem a Fazenda Esperança, pessoas, instituições que possam, de uma forma ou outra, ajudar para que a Fazenda Esperança possa construir essa nova casa, ou seja, um lugar de acolher mais jovens que estão em situação de risco. Uma forma de saírem do vício do álcool e das drogas e achar um caminho certo para ter uma vida melhor.
Fazenda Esperança, a procura de novos parceiros para expandir as suas atividades no sentido de continuar a ajudar mais jovens a largarem o vício do álcool e de outras drogas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A administração Biden parece preparada para incluir discussões sobre as repercussões económicas internacionais da invasão russa à Ucrânia e, potencialmente, a reconstrução daquele país, a Ucrânia, como parte da agenda da Cimeira do G20 em novembro na Indonésia. Não é incomum que eventos que impactem a comunidade global, como a Ucrânia e a invasão russa da Ucrânia, tenham um papel central em fóruns internacionais, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, durante uma conferência de imprensa na quarta-feira. E a sua recuperação económica, reconstrução, serão algo em que a comunidade global se envolverá e abordará, acrescentou Psaki. Em março, o presidente Joe Biden disse que queria que a Rússia fosse retirada do grupo dos 20 países mais desenvolvidos ou maiores economias, ou que a Ucrânia fosse convidada como observadora na próxima Cimeira do G20 em Bali, na Indonésia. A inclusão da Ucrânia não significa que seja apenas sobre a batalha no terreno. Vamos precisar de construir a Ucrânia, acrescentou Psaki, referindo que a Ucrânia solicitou adesão à União Europeia, que faz parte do G20. O governo indonésio disse que está a acompanhar a situação com um olhar na pandemia e desaceleração económica. Como a presidência do G20, a Indonésia continua o discurso construtivo com os membros do grupo, disse a Voz da América Dian Sriwardjani, do governo indonésio, que acrescentou que ouviremos a opinião dos membros, mantendo também as tradições do G20 e seu papel crucial como fórum de cooperação económica global. Respondendo a críticas de que as exigências ocidentais para excluir Moscovo perturbam a agenda da Cimeira e criam visão no grupo, Jen Psaki disse que o presidente russo Vladimir Putin se mostrou um pária no mundo e que não tem lugar em fóruns internacionais. O mundo ultrapassou hoje os 500 milhões de casos registrados de Covid-19, segundo o levantamento realizado Johns Hopkins aqui em Washington. Mas a OMS adverte que a Covid ainda não foi eliminada.
Os relatórios mais recentes colocam o número global de casos Covid-19 em 502 milhões, incluindo 6 milhões 190 mil mortas. A Organização Mundial de Saúde diz que é o número mais baixo de mortes por Covid-19, registada desde os primeiros dias da pandemia, há mais de 2 anos. No entanto, as boas notícias são atenuadas por relatos de picos graves em casos e aumento de hospitalizações em alguns países. A OMS reconhece o cansaço crescente entre as comunidades e o desejo de retomar uma vida mais normal. O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, adverte que este não é o momento para as pessoas baixarem a guarda. Ele nota que o Comitê de Emergência Covid-19 concordou unanimemente esta semana que a pandemia continua a ser uma emergência de saúde pública de preocupação internacional.
Os cientistas da OMS continuam a trabalhar com milhares de peritos em todo o mundo para seguir e monitorizar o vírus SARS-CoV-2. Este vírus tornou-se, ao longo do tempo, mais transmissível e permanece mortal, especialmente para os desprotegidos e não vacinados que não têm acesso a cuidados de saúde e antivírus.
A Tedros diz que tornou mais difícil monitorizar a trajetória do coronavírus porque o número de testes feitos caiu significativamente. Ele acrescenta que os testes e o rastreio de contactos ajudam a parar a propagação do vírus e diz que será mais difícil salvar vidas sem essas ferramentas.
Diagnosticar suficientemente cedo os doentes em risco para que os novos antivirais sejam eficazes é essencial e deve estar disponível para todos, em todo o lado. Além disso, as taxas mais elevadas de testes e de sequenciação serão vitais para rastrear as variantes existentes e identificar novas variantes à medida que estes forem surgindo.
A Tedros diz que a melhor proteção contra a Covid-19 é ser vacinado e tomar também as doses de reforço quando recomendado. Ele também apela ao uso continuado de máscara, especialmente em espaços interiores apinhados.
E Neste final, um breve olhar à imprensa americana. O Washington Post escreve que navio de guerra russo, muito danificado, ucranianos afirmam que foi afundado por um ataque de míssil. O New York Times escreve que, apesar dos avisos da Rússia, Finlândia e Suécia se aproximam da NATO e podem ser membros em breve, enquanto o Wall Street Journal escreve que Elon Musk faz oferta para comprar todas as ações do Twitter em mais 43 mil milhões de dólares. Um abraço do Mariano Bartolomeu e Amécio Miguel. Foi assim a segunda parte da emissão vespertina. Boa noite.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 14 de abril de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Lino Saíl está na produção. Bem-vindos. Estamos a transmitir em onda curta, estamos também em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e através do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet, voaportugues.com, onde nos podem acompanhar em direto. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e ainda no YouTube. A referência para nos encontrarem é Voa Português. E para contactos connosco, o número de WhatsApp... Mais um, 202-251-9466. Votos, então, de uma boa quinta-feira. E vamos aos títulos da atualidade. A Rússia confirma que o seu principal navio de guerra no Mar Negro foi danificado. O número de casos e de mortes devido à Covid-19 em África é o mais baixo desde o início da pandemia. Uma investigação recente do Instituto Sul-Africano para Estudos e Segurança aponta divisões profundas nas tropas estrangeiras que estão presentes em Moçambique a combater o terrorismo. O estudo defende uma visão conjunta para a estabilidade a longo prazo que inclua todas as forças presentes em Cabo Verde. Analistas em Maputo consideram essas divisões uma grave fragilidade na luta contra o terrorismo. Um trabalho do Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima diz ter conhecimento de divisões, mas não de divisões profundas, realçando que desde o princípio houve uma preocupação, sobretudo da parte de Moçambique, de harmonizar toda a presença das forças internacionais para que haja uma participação coordenada dessas forças.
Por problemas de protagonismo, de diferenciação de forças, da própria distribuição territorial das forças e de performance das forças, têm surgido alguns problemas e também é do meu conhecimento que, sobretudo, a parte moçambicana tem feito um grande esforço para resolver este tipo de contrariedades, mas também é conhecido que o performance da força do Ruanda e da força da SADC é diferenciado.
Lima precisou que, mais uma vez, Moçambique tenha tentado fazer com que o performance da força da SADC melhore.
O performance da SADC tem a ver com meios materiais e meios humanos. Estes assuntos foram discutidos na Cimeira de Lilongwe e estava agendado que fossem discutidos na Cimeira de hoje. Quero-me parecer que o ponto 7 do comunicado final está a referir-se exatamente à melhoria do performance da força da SADC.
Na passada segunda-feira, altas patentes militares da Força Internacional em Cabo Delgado estiveram reunidas na cidade de Pemba, o que para algumas correntes de opinião traduz as divisões existentes nas tropas. Mas para Fernando Lima, o objetivo do encontro foi claro.
Para resolver os problemas que está a haver em Nangada e Macomia, que
são os elos mais fracos nesta chamada e convencionada luta contra o terrorismo. E, portanto, se as forças puderem agir a uma só voz, e quando eu digo a uma só voz, não significa um comandante único, significa que o performance de todas as forças tem que ser idêntico, para não dizer igual, mas idêntico, então isto resolveria os problemas. Por exemplo, nas últimas semanas, a África do Sul aumentou a sua presença militar em Moçambique, quer em meios, quer em soldados.
E o que é que isso significa no terreno ou no teatro operacional, para usar o termo militar?
É expectável que o performance da SADC em Macomia melhore. Agora, será que houve o mesmo esforço em relação ao contingente tanzaniano e do Lesotho em Nangar e em relação ao contingente do Botswana em Moeda? Não sei. Portanto, se o mesmo tipo de upgrade não foi feito nos outros teatros operacionais, continuará a haver esses problemas.
O analista Raul Domingos diz que se esses problemas não forem resolvidos, estaremos perante uma fragilidade, porque para um combate efetivo é preciso que a força conjunta seja coesa.
A partir do momento que há divisões, então estamos perante uma fragilidade que compromete toda a operação. Espero que o estudo permita corrigir essa fragilidade.
Entretanto, o analista Fernando Banzi considera que se houver divergência na força internacional em Cabo Delgado, não deve ser tão profundas como se aponta.
As forças da SADC até já realizaram operações conjuntas com as forças do Ruanda e as forças americanas. Algumas dessas operações aconteceram no distrito de Dinangade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E vamos ficar agora com os nossos politólogos. Vamos falar da Tunísia. Raul Braga Pires, o presidente da Turquia, Erdogan, disse que o que está a acontecer na Tunísia, com a última ação do presidente Kais Saied de dissolver o parlamento depois de ter assambarcado todos os poderes, basicamente é uma mancha na transição democrática. Colocando de lado o que se passa também na Turquia, tem Erdogan razão relativamente à Tunísia, onde começou a primavera árabe?
Tem razão, mas também está tudo precisamente ligado com o que está a acontecer na Turquia, porque a Turquia, no contexto do conflito ucraniano, tem tomado a liderança do Islão sunita. E, portanto, ao constituir-se como mediador, a Turquia está de novo entre os grandes a surfar a onda. E isso permite-lhe precisamente este tipo de observações relativamente à Tunísia. Tunísia é essa que sofreu uma enorme influência turca durante o período da Primavera Árabe e no pós-Primavera Árabe. Houve, de facto, uma greve, não é perdeu a vergonha, mas deixou de ter algum pudor em demonstrar um fascínio absoluto pela Turquia. Isso via-se no cariz mais popular, pelo incremento e pelo aumento de veraneio que os magrebinos iam passar à Turquia, e, portanto, isso coloca a Turquia nesta posição patriarcal.
Olhando para o que está a acontecer na Tunísia, é de facto, há aqui uma mancha na transição democrática neste país?
Há uma mancha na transição democrática se nós olharmos para ela com os nossos olhos ocidentais e com o nosso modelo de democracia. O que está a acontecer na Tunísia é que há, de facto, um assambarcamento do poder por parte do atual presidente, mas ele tem um projeto e o plano dele, dentro da lógica do seu modelo de democracia, é os de agora que têm os poderes todos, ainda este ano, haver um referendo a uma nova Constituição que ele vai apresentar, na qual o Presidente, de facto, tem plenos poderes constitucionais. Portanto, tem plenos poderes legislativo, executivo e judicial. E o problema aqui é o judicial e o problema aqui é perceber-se qual é que é ou que volta é que terá o pacote da defesa dos direitos humanos e das liberdades individuais. Porque o povo tunisino não enjeita uma nova Constituição em que haja, digamos que, uma ditadura constitucional, uma ditadura de consenso, aceite por todos. E, portanto, aquilo que está a acontecer na Tunísia é, de facto, um secar e o presidente está a ser um eucalipto que está a sugar todos os poderes.
Mas, de facto, os próprios opositores tunisinos de Saied têm uma visão, então, muito parecida com a nossa, porque eles acham que, de facto, o que Saied fez foi um golpe, de facto, e que o que ele quer instalar é uma autocracia. Rui Neumann, estamos no caminho de uma autocracia declarada, mesmo que haja um referendo à Constituição. Segundo as notícias, há muitos tunisinos que não estão interessados, de facto, numa nova Constituição.
Eu partilho essa opinião e discordo, em grande parte, com algumas das opiniões do Raul, que respeito a 100%, mas discordo. A primeira é relativamente ao Erdogan. Relativamente ao Erdogan, o Erdogan tem um projeto muito concreto de reforço da força turca em todo o Maghreb, com algumas dificuldades na Argélia e Marrocos, apesar de ter alguma penetração na Argélia. Mas a Tunísia, para Erdogan, é nem mais nem menos que o prolongamento da Líbia com que faz fronteira. E a Turquia, como se sabe, já está muitíssimo presente na Líbia, tem uma ingerência ativa na política e no caos líbio e, neste momento, quer ter também um determinado controle sobre a política tunisina. Não quer isso dizer que estamos a falar da ingerência. Não, Erdogan agiu da mesma forma contra estas medidas, digamos, autocráticas do presidente Kais Saied, tal como os Estados Unidos também fez, com uma linguagem completamente diferente, mas que vai completamente no sentido de Erdogan, tendo Erdogan reagido depois dos Estados Unidos. Relativamente às medidas que tem aplicado o presidente Kais Saied, o que está como pano fundo nesta guerra são dois elementos muito importantes. Um deles é a guerra que tem Kais Saied contra Ghannouchi, que é o presidente do Partido Islamista em Nahda e é o presidente da Assembleia. Existe uma guerra de poderes entre os dois em que Kais Saied quer neutralizar completamente Ghannouchi e, por sua vez, neutralizar completamente o Partido Islamista em Nahda, que foi, paradoxalmente, o partido que contribuiu para a vitória nas eleições presidenciais do próprio Kais Saied. Simplesmente, que a metodologia que está a utilizar Kais Saied para se impor como todo poderoso, que já o é na Tunísia, tem sido de uma forma extremamente astuta. Por exemplo, estava a ser criado o Tribunal Constitucional, que não existia, portanto estava a ser criado este Tribunal Constitucional, que poderia vir a ser a organização que poderia pôr em causa determinadas medidas, mesmo a aplicação do artigo 80 da Constituição, que permitiu o estabelecimento de estado de exceção, em que o presidente assume quase todos os poderes. Hoje é ele que governa por decreto de lei. Simplesmente para travar a criação, direi eu assim, do Tribunal Constitucional, Kais Saied, o que é que ele fez? Suspendeu o Conselho Superior da Magistratura, que competiria a ele a criação do Tribunal Constitucional. Portanto, estamos a assistir Kais Saied a ter uma deriva completamente autoritária, a assumir completamente os poderes e a abafar até de uma forma violenta e por vezes de uma forma judicial todos os seus opositores, não só do partido Ennahda, mas também ex-ministros, seja defensores dos direitos humanos. Está a limitar também a liberdade de expressão, com a pressão dos órgãos de comunicação sociais. Recentemente, muito recentemente, Kais Saied afirmou que já pretende aplicar uma lei para impedir o financiamento das ONGs estrangeiras. Existem muitas ONGs, de facto, na Tunísia, mas tentando travar o financiamento estrangeiro é quase obrigar as ONGs estrangeiras a saírem do país, algumas das quais, como a Human Rights Watch, que denunciou vários excessos cometidos precisamente pelo governo presidência, hoje a gente não sabe direito, de Caí Saed. Assim como ações que ele tem levado a cabo contra próprios membros do Parlamento. É que quando ele faz a dissolução da Assembleia, depois de um período de suspensão da atividade do Parlamento, isto acontece quando 120 deputados decidem organizar uma sessão em videoconferência na qual pretendiam anular as medidas do Presidente. E o Presidente alega que isto foi uma tentativa de golpe de Estado, daí ele dissolve a Assembleia. É isso que leva ao ato de dissolução da Assembleia. O que é que ele aqui quer criar todas as decisões? Assumindo todo o poder, principalmente o poder legislativo também, ele quer, de facto, essa revisão constitucional que referiu o Raul, que será submetida a um referendo em que irá transformar a Tunísia num país onde o presidencialismo prima pela acumulação total dos poderes do presidente, que neste momento, não há qualquer organismo ou instituição que possa fiscalizar a ação de Caí Saed. Ou seja, Caí Saed, ele já conseguiu criar um ambiente e já conseguiu neutralizar as instituições e impedir outras que fossem constituídas. O único termo que a gente pode utilizar para isto é um ditador eleito. Ou seja, foi eleito de facto para ser presidente, só que todas estas remodelações, transformações e neutralizações fazem dele um ditador legal. E ele está a apostar nas eleições legislativas de dezembro deste ano. Só que as coisas podem correr mal e aí sim, pego também numa das tuas palavras, em que a Tunísia foi a pátria da Revolução de Jasmim, de poder vir a assistir a uma nova Revolução de Jasmim. E não podemos esquecer que estamos no mês de Ramadão, onde há toda a ponderação da situação em que se passa, em que se vive mais intensamente os problemas do custo de vida. E neste momento a Tunísia está a bater recordes em termos de desemprego, está com uma inflação também absurda, podemos dizer assim, e numa situação económica desesperante, tanto que pela terceira vez já pediu ajuda de novo ao FMI.
Estamos aqui perante uma luta pela democracia? Há alguma coisa que os próprios opositores internos tenham para contrariar este acumular de poderes do presidente eleito democraticamente, mas que acaba por ser juiz, como é que é? Como é que se costuma dizer? Juiz e...
Em causa própria.
Em causa própria, exatamente. Juiz em causa própria.
Exatamente, aquilo que estás a dizer é a história da humanidade, é a luta pela democracia, é a luta por direitos mais iguais ou mais próximos possíveis. E a solução na Tunísia, o que de facto, o Rui acho que resumiu muito bem agora nesta parte final, isto quando disse que ele já ninguém controla, já não há mecanismos de controle, portanto, o ambiente está de tal maneira criado para a única resposta ser uma rejeição massiva a esta proposta de nova Constituição. E parece-me que é possível que isso venha a acontecer, porque também, a única coisa que me deixa de pé atrás quanto à unanimidade de se rejeitar essa nova Constituição autocrática é o facto de facto, a sociedade civil tem-se manifestado, mas não tem ido além da mera manifestação do mero sit-in, e as forças da ordem têm gerido tudo isso muito bem. E, por outro lado, o próprio presidente
isto ainda não deu aqui um reviralho, porque as fileiras militares e policiais têm-se mantido unidas. Isto também parece que é sinónimo de alguma vontade coletiva. É sinónimo de alguma coisa. Agora, a luta pela democracia, sim, com certeza que sim, continuará sempre, não tem fim. Uhum. E a resposta que a Tunísia poderá dar neste beco sem saída é a rejeição da proposta de Constituição. E, uma vez mais, eu insisto que não creio que vá ser esmagadora. Vai dividir o país, naturalmente.
Rui.
Pode realmente não ser esmagadora, mas para isso, e por esse motivo que a ICED já está a antever essa situação. Houve uma consulta agora também, que é um teste à futura consulta de referendo sobre a Constituição, que a ICED que fez, em que só teve 10% de participação. Votaram cerca de 500 e poucas pessoas, que depois ele alegou a esse falhanço, a esse fiasco. Ele alegou problemas técnicos, boicotes e, digamos, toda uma retórica habitual neste tipo de situações. Mas também que a SAED, que é um ponto também importante, para além da Constituição, ele quer fazer uma revisão profunda da lei eleitoral. E quando há essa revisão profunda da lei eleitoral, infelizmente, já estamos habituados, que é para favorecer a orientação que o próprio presidente, que é isso é, pretende neste momento levar a cabo. A Tunísia precisa realmente de uma reforma, desde Ben Ali e depois da Constituição que foi aprovada também, mas fazer uma reforma num modelo democrático. Quando eu digo num modelo democrático, não estou a dizer que é o modelo que existe em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha e na Inglaterra, que é o modelo adequado à Tunísia. Cada país tem que ter o seu próprio modelo, que se insere na especificidade de cada país e do conjunto dos povos que ela representa. No entanto, esta deriva autoritária de KICAET, neste momento, pode posicionar como no clube dos ditadores democraticamente eleitos, porque ele foi, de facto, democraticamente eleito. Só que o conjunto dos países que o empurraram para essa eleição, um dos partidos, eu queria dizer partidos que o empurraram para essa eleição, um dos partidos que na altura era maioritário, hoje aparentemente perdeu muito da sua popularidade, que é o NRDA, o Partido Islamista, hoje é o principal adversário. Temos que ver também que existem duas Tunísias. Uma Tunísia que é a Tunísia urbana, dos intelectuais, dos políticos, e depois existe a Tunísia rural. E muitos dos problemas sociais que podem surgir, principalmente agora com a crise brutal económica e do desemprego, vem da parte interior da Tunísia e não dos centros urbanos.
Rui Norman e Raul Baraka Pires, como sempre, muito obrigada e como sempre também, estamos juntos. Vamos agora ao resumo das notícias a esta hora. A Rússia disse hoje ter evacuado toda a tripulação de centenas de homens do navio almirante da sua frota no Mar Negro depois da explosão a bordo. A Ucrânia diz ter atingido o navio no ataque com mísseis, mas o Ministério da Defesa russo disse que se tratou de um incêndio que fez detonar munições a bordo do cruzador lança-mísseis Moskva. Um porta-voz do Departamento de Defesa americana disse não haver ainda a certeza sobre o que se passou, mas que a explosão causou grandes danos. Uma fonte do Pentágono disse também que outros navios da frota russa se afastaram da costa ucraniana, no que pode ser um indício de receio de ataques com mísseis. O Ministério da Defesa russo avisou que se os ataques continuarem, a Rússia levará a cabo ataques de retaliação contra a capital ucraniana, Kiev. No 50º dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, os dois governos continuam sem chegar a consenso quanto ao número de países que atuaria como garantia de segurança para a Ucrânia nas negociações virtuais em curso. Nikolai Podilak, conselheiro presidencial ucraniano, revelou hoje que as negociações para um possível cessar-fogo e acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão em andamento. Por outro lado, Moscovo voltou a ameaçar a Finlândia e a Suécia sob uma possível adesão à NATO, deixando claro que iria considerar os dois países como inimigos se estes deixassem de ser militarmente neutros.
Nos Estados Unidos, Jack Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, afirmou hoje que Washington vai centrar-se nos países que tentam evitar que as grandes sanções que impuseram contra a Rússia sejam implementadas. O número de casos e mortes de Covid em África desceu para os seus níveis mais baixos desde o começo da pandemia, registando-se também o período mais longo de queda desses casos, disse a Organização Mundial de Saúde. Numa declaração, a OMS disse que as infecções da variante Omicron caíram de um máximo de 308 mil casos por semana para menos de 20 mil. Contudo, a OMS disse que com o inverno no hemisfério sul a aproximar-se, há um grande risco de uma nova onda de infecções. O diretor do Centro Africano de Prevenção e Controlo de Doenças afirmou que o acesso do continente aos tratamentos já disponíveis de Covid-19 ainda é muito limitado e que a questão está nas mãos dos departamentos legais. O governo da Grã-Bretanha vai começar a enviar para o Ruanda milhares de imigrantes ilegais que pedem asilo político no país. Disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, nos últimos meses milhares de imigrantes ilegais chegaram à costa sul da Grã-Bretanha provenientes da França e Boris Johnson afirmou que a rota para o asilo político deve ser a rota legal. Quaisquer pessoas que tenham entrado na Grã-Bretanha ilegalmente desde o dia 1 de janeiro último poderão agora ser enviadas para a Uganda ao abrigo do acordo entre os dois países. Na África do Sul, o número de mortes pelas chuvas torrenciais na cidade de Durban, na província do KwaZulu-Natal, ascende a 360. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e cerca de 250 escolas foram danificadas. As autoridades disseram que criaram 17 abrigos para acomodar mais de 2.100 pessoas deslocadas. A destruição de infraestruturas tem impedido que o governo e organizações de ajuda possam chegar às pessoas afetadas que estão sem água ou eletricidade. O governo declarou a região estado de desastre para poder ter acesso à ajuda. E assim chegamos ao final desta emissão, 14 de abril de 2022, quinta-feira. Foi a Voz da América em português que de todos se despede com um abraço do Lio Saíde e da Ana Guedes. Boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado tem tomado medidas contra funcionários da República Democrática da China por reprimirem uigures predominantemente muçulmanos, membros de outros grupos minoritários étnicos e religiosos e praticantes de outras religiões dentro e fora das fronteiras da China, inclusive dentro dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou a 21 de março que os Estados Unidos rejeitam os esforços das autoridades da China de assediar, intimidar, vigiar e sequestrar membros de grupos minoritários étnicos e religiosos, incluindo aqueles que procuram segurança no exterior e cidadãos dos Estados Unidos que se manifestam em nome dessas populações vulneráveis. Estamos comprometidos em defender os direitos humanos em todo o mundo e continuaremos a usar todas as medidas diplomáticas e económicas para promover a responsabilização, disse Antony Blinken. As recentes anunciadas restrições de visto são impostas a funcionários da República Popular da China, que se acredita serem responsáveis ou cúmplices na repressão de praticantes religiosos, membros de grupos étnicos e religiosos minoritários, dissidentes, defensores dos direitos humanos, jornalistas, organizações da sociedade civil e manifestantes pacíficos na China e noutros lugares. Pedimos novamente ao governo da República Popular da China que acabe com seus atos de repressão transnacional, incluindo a tentativa de silenciar ativistas americanos uigures e outros indivíduos uigures que servem ao povo americano, negando permissão de saída a seus familiares na China, avisou o secretário Blinken. Os Estados Unidos reafirmam o seu apoio àqueles que se manifestam apesar da ameaça da retaliação. Mais de 1 milhão de uigures, predominantemente muçulmanos e membros de outros grupos étnicos e religiosos minoritários, estão em campos de internação extrajudiciais e outros 2 milhões são submetidos ao chamado treinamento de reeducação. O secretário de Estado reiterou o seu apelo ao governo da China para pôr fim ao genocídio em andamento e crimes contra a humanidade em Xinjiang, políticas repressivas no Tibete, repressão às liberdades fundamentais em Hong Kong e violações e abusos dos direitos humanos, incluindo violações da liberdade religiosa, noutras partes do mundo. Como esta ação recente ilustra, os Estados Unidos continuarão a trabalhar ao lado da comunidade internacional para promover a responsabilização dos funcionários da China, autores de atrocidades e violações e abusos de direitos humanos, onde quer que ocorram, inclusive na China, nos Estados Unidos e noutros lugares ao redor do mundo. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.